Oi, Tainan Frota, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui hoje. Como é que está a sua expectativa para a nossa entrevista?
E aí, Luca, tudo certo? Boa noite, é
Tudo.
um prazer estar aqui contigo. Cara, tô amarradão, curioso.
Show. Antes de a gente começar a entrar um pouco mais no contexto da música em si, né, falando mais técnica. Eu queria, antes de iniciar, sempre pergunto isso, um pouco mais sobre sua história, para quem não te conhece, como é que você entrou na música e a partir de que momento você passou a vê-la como uma profissão.
Eu venho de uma família de artistas, de músicos, pessoas envolvidas com arte de várias formas, bastante músicos, assim, tem muitos músicos, e aí a partir do momento que eu percebi que eu tinha alguma aptidão, assim, eu já comecei a levar muito sério, sabe? Tipo, eu falei, ah, isso aqui já é o que eu faço, que eu descobri que eu faço bem, então vai ser isso que eu vou fazer para minha vida. Tipo, e aí, enfim, juntando com os amigos, eu montei banda, tive uma banda durante muito tempo, que se chamava Fleet in Circus, e a gente fez bastante coisa, lançou três discos, a gente shows pelo Brasil todo, a gente foi para fora do Brasil, para os Estados Unidos, a gente pôs músicas em novela, a gente fez parte de um programa de TV de humor, como a banda do programa, e assim. Desde sempre muito levando bastante a sério, mas, né, a relação foi evoluindo e percebendo algumas coisas e também descobrindo a questão do se expor, né, da necessidade de ser um artista, não só um músico, né, mas uma personalidade dentro, enfim, e a necessidade de fazer dinheiro e crescer, né, ter uma vida e tal. Então, sempre foi uma relação muito séria, em que eu tenho certeza que eu evoluí. Eu comecei a banda, eu tinha 13 anos. Aliás, hoje é um marco engraçado, porque hoje faz 20 anos, fazem 20 anos da primeira vez que eu me apresentei com a
Caraca,
minha banda, no dia
que legal.
17 de abril.
Pô,
Dia
a gente
17
não
de abril.
combinou isso, né?
Não, foi zero. Na verdade. Eu trabalho como supervisor musical também, e quem trabalha comigo é o meu amigo de banda, e enfim, ele da minha antiga banda, enfim, a gente faz vários trabalhos musicais, e ele falou, cara, eu tava lembrando de uma coisa aqui, que 17 de abril, eu acho que fazem 20 anos do nosso primeiro show, tá ligado? E eu
Pô,
falei, cara, é
bacana.
real, assim, porque a gente tinha uma foto, assim, quando eu lembro, quando a gente era moleque, então,
Como é que foi esse vídeo? Você se lembra?
Cara, foi uma festa de 15 anos. A gente não tinha 15 anos, a gente tinha 14. E a gente, tipo, deu a vida de ensaio. Foi um, tipo, e como era uma festa de 15 anos que é importante, né? Uma fase pra galera, era
Sim,
uma festa de 15
marcante.
anos de uma menina. A gente ensaiou durante meses para aquele show com um repertório de Guns N' Roses, de Purple, enfim, todo mundo cabelo grande, tá ligado? Jovenzinho, sem, não bebia, enfim, não, sabe, era só e se levando
Inocente.
já muito a, exatamente, super inocente e se levando já muito a sério.
Mas
Mas,
era
cara,
levar a sério por profissão ou era alguém que você queria impressionar, essa menina?
não, levando a sério por profissão, na verdade, eu nem conheci ela muito bem, porque eu não era da minha, ela não era da minha série, entendeu? Então era tipo através de amigos, a gente começou a ter banda na escola e a nossa escola tinha uns festivaizinhos e a gente se inscreveu para um festival e essa menina de alguma forma ficou sabendo, já não sei como. E o
Pô,
nosso
bacana.
primeiro show foi nessa festa dela, que aí depois a gente fez os festivais e tal, enfim, foi bem legal.
Bacana demais. Você falou que pela família você vem a música muito cedo, né? Também, né? Pela arte em si, né? Mas a sua família é composta por várias modalidades, né? Tem músico, como você falou, tem o seu pai, que é ator. Nesse caso, o que te levou para a música? Foi alguém que te apresentou ali no meio da família, ou foi o que você mais se identificou? Como foi?
O meu irmão mais velho, que é o Apoena, ele ele é músico, hoje em dia ele mora em Nova York e trabalha com música lá, tem banda lá. É, ele sempre teve banda, desde que eu me entendo como gente. E sim, eu vi aquilo, eu era o maior fã, tá ligado? Tipo, eu pedia nos shows, mesmo nos lugares que eu não podia entrar porque eu era menor de idade. É, enfim, chorava porque eu não podia ir, sabe? E aí teve o Rock in Rio de 2001, eu tinha 11 anos, que também foi uma influência muito grande, que tiveram vários shows legais, o Oasis, o próprio Guns N' Roses, enfim, teve várias bandas legais, Dave Matthews, James Taylor, Sting, muitas bandas boas, assim, e eu assisti aquilo pela televisão, circo do meu pai participou do Rock in Rio, então eu fui, eu fui no dia que foi o dia da Britney Spears e do Sandy Jr. e NSYNC, essas coisas. Odiei, tá ligado? Porque eu queria ir no show de rock, queria ir no show do Red Hot Chili Peppers, queria ir no show do dia do Iron Maiden.
Na época, você é mais pelo caminho roqueiro do que pelo pop, né? Nesse caso.
É, hoje em dia eu respeito todos eles, assim, acho bons, mas na época eu era, a minha escola foi do rock and roll e tipo, eu curtia, né?
Então, falando em relação ao seu pai, ele atuou, participou de Mulheres de Areia, né, várias novelas. Como foi crescer em um ambiente, você já explorou um pouco isso, tão influenciado pela arte e como a relação com ele acabou inspirando sua jornada?
Cara, o meu pai, a minha mãe também era musicista, assim, e o meu pai, ele sempre apoiou, assim, tipo, sempre foi um cara que deu meios, sabe? Tipo, fala, cara, vai, se expressa, faz, vamos ver no que dá, vamos... E, assim, ele é uma pessoa que passa feedbacks verdadeiros e assim, às vezes pode ser até um pouco mais duro, mas, tipo, é legal que é verdadeiro, porque mostra que ele se importa e que ele, na verdade, acredita, sabe, no que tipo, ele, por ele considerar legal e considerar bom, enfim, ele fala, pô, então vou passar um feedback real, sabe? Isso eu sempre, uma relação com ele bem legal nesse ponto, assim, de poder, enfim, tipo, conversar de artista para artista, né, e ele sendo, né, um cara extremamente conhecido pelas novelas, pelo teatro, pelo circo também, que é uma, né, assim, foi uma coisa que ele criou. Não é, a nossa família não é uma família circense, né? Ele que trouxe isso para a nossa família, e como eu era muito criança, eu sinto que eu cresci numa família circense por causa dele. Eu vivi nesse universo, pude conhecer vários profissionais e trabalhar, e crescer dentro do circo, trabalhar no circo depois. Eu fiz... participei tanto de apresentações como artista, como direção musical, enfim, tive formas de me desenvolver artisticamente também nesse universo. Sim. Então, cara, eu sou extremamente grato, assim, muito grato a ele por todo o apoio, relação, e também sou muito fã, né? Então, sou fã dele como artista também. Então, era ver de estar perto de alguém que eu sou fã e é meu pai ainda, e ver a paixão que o público tem por ele, enfim, até hoje, né? Acabou de acabar a reprise de Mulheres de Areia, e é assim, é muito maluco, assim, a resposta que tem, sabe, do público, as pessoas vindo falar comigo, então é bem legal.
E você também se cobra muito, tipo, a partir você também se cobra muito no seu trabalho, só isso?
Cara, me cobro bastante. Como falei, eu levo super a sério e todos os quesitos, assim, tanto musicais, tanto técnicos, como de performance e de entrega, assim, sabe? Eu acho que o mais importante, na verdade, é a entrega que você dá à arte, assim, sabe? Tipo, isso que aquilo que eu tava falando antes de exposição é uma questão muito séria para mim, assim, porque a exposição, por ganhar likes e, enfim, isso, e crescer nesse lado, ela é muito vazia. Eu consigo fazer só para fazer isso, entendeu? Para mim precisa ter um significado, sabe? Precisa ter um motivo, entendeu? E, tipo, porque para sentir que é verdadeiro, assim, para sentir que é, enfim, vem do lugar real, assim, entendeu?
Sim,
Não é
verdade.
uma coisa gratuita, né?
E o que você acha que é mais difícil fazer nesses casos? Tipo, qual é o objetivo que você tem e qual é a parte mais difícil de chegar até ele?
Cara, eu acho que o mais difícil é a busca pela identidade artística. Porque tem pessoas que são muito bons músicos, ou cantores, cantoras, enfim, instrumentistas e tal, e que podem compor muito bem uma situação de banda, ou de orquestra, ou de, enfim. E tem artistas que são performers, né? Além do seu talento para a música, tem um talento para divulgar a sua música, né? Porque eu entendo também que fazer arte, ser artista é diferente de fazer arte, sabe? Fazer arte qualquer um consegue fazer, e
Sim.
é uma terapia, é uma coisa gostosa de fazer. Você desenvolve talentos, enfim, né,
Sim.
tipo, desenvolve a sua personalidade, a pessoa que você é, e faz bem e tal. Mas o ser artista é botar à prova aquilo que você constrói, sabe? Então é mostrar para o público, é mostrar para sua família, para seus amigos. Hoje em dia é postar, hoje em dia é fazer um show, sabe? Até a própria rodinha de violão, entendeu? Tipo, é uma questão ali, sabe? Você tá mostrando para as pessoas o que você
Que você
faz e
consegue.
quem você é, entendeu? E quando você cria uma música, você lança um disco. Então, acho que o ser artista tem isso, e nisso você acaba se vendo obrigado a desenvolver uma identidade artística,
Sim,
entendeu? Que parte do nome,
e nesse
parte de
caso.
uma foto.
E falando um pouco da questão da criatividade, nesse caso, tem a ver com a cobrança também, né? O público cobra também, né? Ele, quando vai te ouvir, ele espera alguma coisa. Nesse caso, você costuma seguir muito o que você deseja, o que você vê assim, o que você está sentindo, ou você vai mais para uma tendência de mercado? A gente sabe que a gente tem que vender o nosso trabalho, mas como é que você equilibra o que você quer produzir e o que está em tendência?
Eu acho legal partir do ponto do que você quer fazer. Partir desse ponto. E aí, a partir disso, você ter a noção e pesquisar, né, o que está rolando, e tentar fazer parte, porque ninguém consegue ser completamente afastado e fora do que se precisa, né, para fazer parte, entendeu? Então, eu acho que é legal começar assim, de uma coisa que você quer propor, de uma coisa que é importante para você. E aí seguir por uma pesquisa, por um caminho de busca essa coisa entre a exposição e o que faz, que você se sente tranquilo em fazer e bem, e os desafios pessoais, entendeu? Porque é fácil também você virar e falar: ah, não, mas eu não vou fazer isso, porque eu não gosto disso. Então é confortável, sabe? E o artista é importante estar sempre desconfortável, sabe? Buscando, caminhando.
Sim. E você falando que as suas vivências, elas são inspiração até para as suas canções, né? As suas vivências de vida. Nesse novo álbum que tem o seu nome, Tainan, o que que a gente pode esperar dele? O que que tem ali que é da sua vida? Lembra de relatos que são essa música?
Cara, eu escolhi esse nome para tudo, né? Para o projeto solo e pro álbum, porque eu sempre eu sei que eu tenho um nome que é diferente, né? Que é incomum, e já passei por várias situações divertidas, enfim, coisas por causa do nome e tal. Mas nunca tinha pensado em usar como identidade artística, porque eu sempre pensei que era mais fácil descobrir uma outra coisa e criar um personagem, sabe? Tipo, e partir para esse lado de ser um alter ego, uma coisa assim. Então, mas quando ali quando começou a pandemia, um pouquinho antes até da pandemia, eu já estava numa busca interior, assim, sabe, de rever algumas coisas e pensar nos caminhos e tal. E o que começou a surgir artisticamente era algo muito pessoal, sabe? Que eu não sei se isso vai continuar para sempre, se eu vou ficar só fazendo música sobre as coisas que acontecem na minha vida, mas esse trabalho começou assim. E aí eu fui pensando, ah, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou divulgar? Vou chamar gente, vou montar uma banda, vou não sei o quê, vou te criar um alter ego finalmente e tal. E nada fazia muito sentido para mim, sabe? E quando teve uma música que eu fiz, foi uma das primeiras assim que eu compus desse álbum, que eu demorei muito tempo para conseguir encaixar uma letra. Porque por muito tempo eu cantei em inglês, sabe? Até isso faz uma questão, é uma questão para minha identidade artística, porque eu cresci escutando bandas americanas, inglesas, enfim, canadenses, australianas, e eu gostei de música brasileira, mas nunca foi a minha identidade musical, entendeu? E aí, cara, eu tinha essa música que eu tava com uma dificuldade absurda, assim, e ela era muito pessoal, realmente uma coisa intrínseca, assim, que. Tipo, eu tava botando pra fora naquela canção. Só que eu não conseguia encaixar uma linha, não conseguia pensar naquilo. Até que um dia eu mostrei pra minha esposa, que é a Ana, e ela falou: pô, quero te ajudar a fazer essa letra. Então, realmente no dia seguinte, sabe, 2 dias depois, ela voltou com uma letra que era exatamente o que eu queria dizer e que mostrava, que falava sobre o lugar que eu vim e. Eu cresci perto da praia, sabe, numa parte do Rio que é bem afastado do centro e que tem um outro ritmo de vida, assim, sabe, e uma relação com a natureza e com o mar e com o meu nome,
Foi
com
uma
descendência.
biografia, praticamente, né, que você
É,
escreveu.
exatamente, assim, tipo, e eu me enxerguei, cara, finalmente, assim, eu falei, pô, é óbvio que o meu trabalho tem que se chamar Tainan. E é isso que eu quero nesse momento fazer e lançar, sabe? Quero contar um pouco da minha história nas músicas
Legal.
e botar isso, né, para fora, para que aí eu possa dar o próximo passo, entendeu?
E você mencionou também que você veio da televisão, você começou a apresentar algumas coisas na televisão, né? Foi banda de programa, inclusive. Como foi essa transição de trabalhar em espetáculos circenses, programas de televisão, para se dedicar à música inteiramente?
Eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente entrou no circo como banda através, porque nunca foi uma ideia nossa, nem minha, nem da banda, nem do meu pai, nem de ninguém. E aí, uma vez, o Jorge Fernando, que é aquele diretor da Globo, fez diversas novelas e é super conhecido, ele faleceu já. Ele estava lá no circo, porque ele sempre era muito amigo do meu pai. E aí eu falei: ah, vou entregar um CD para ele, da minha banda. Entendeu? Para ver o que dá. Né? Música e novela era uma coisa que, né, fazia as bandas acontecerem e tal, né? Criava um movimento. E aí eu entreguei esse nosso primeiro EP para ele. E, cara, na semana seguinte. Eles estavam desenvolvendo um espetáculo, então uma ideia dele dirigir um espetáculo de circo muito primário, assim, muito no início, e que eu nem sabia de nada. E aí, a partir disso, o assistente dele me ligou e falou: Tainan, o Jorge perdeu o seu álbum, só que ele estava gostando muito, a gente estava escutando aqui, ele estava voltando para o Rio, porque ele morava em Paquetá, numa ilha que ele estava voltando para o Rio, e aí eu pediu para você fazer outro CD para ele. E aí, enfim, eu fui lá levar, ele voltou com essa ideia e falou: vou fazer um espetáculo de circo baseado numa banda de rock. E vocês vão ser a banda de rock. Eu só sei disso. A partir disso a gente faz, a gente inventa, a gente vê
Meu
junto, a gente.
Deus, gente.
E aí, a partir disso, cara, a gente tinha espetáculo para fazer todo final de semana em feriado, três espetáculos por dia.
Isso a gente está
Foram.
em qual ano mesmo?
Isso foi em 2013.
2013. Cara,
Talvez
quem diria?
final. Isso foi final de 2012, e aí 2013 começou o espetáculo.
Sim.
E a gente, a partir disso, a gente rolou a música na novela. A gente foi chamado para fazer esse programa, o Divertix, na Globo. E depois botou outra música na novela, sempre fazendo circo. E fazendo shows fora. Então, assim, era uma maluquice, porque às vezes a gente ia. E voltava para o Rio de Janeiro para fazer os espetáculos do circo. Aí eles botavam um sul para fazer, ia para São Paulo, ia para BH, ou ia para. Então, assim, tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, cara, foi uma
Cara,
experiência muito boa. Assim, foram
legal demais.
mais de 2 milhões de pessoas, foram mais de 1.000 espetáculos, assim, sempre cheios, sempre, tipo. E é muito popular, né? Então, lidar com esse lugar popular, uma banda alternativa de rock, é muito maluco.
Cara, mas é uma coisa, a vida é maluca, né? Quem diria que você entregar aquele EP lá pro cara ia dar tudo isso?
Exatamente, exatamente.
E uma coisa, além de compositor, cantor e compositor, você também é. Eu vou falar em português, tá? Design de som, né? Sound design, né? Então você trabalha tanto. Você acaba trabalhando tanto na posição de cantor, né? Como na produção, bastidores. Como é para você ter essas duas visões do projeto?
Cara, eu sempre fui muito apaixonado pelo cinema. Sabe, e a partir do momento que eu me vi músico, eu falei, vou tentar unir essas duas coisas de alguma forma, trabalhar com trilha sonora, enfim. E aí já fiz algumas coisas de trilha, já fiz música para filme também, trilha sonora, até chegar no sound design, que foi que eu enfim, que eu também tenho bastante e estudei, me formei em produção audiovisual, que é uma coisa relacionada ao cinema e produção em si. Trabalhei em produções, né, em coisas de atrás das câmeras, como produtor, como pessoa que filma, como captador de som, enfim, diversas áreas dentro da produção audiovisual. E hoje em dia, na verdade, eu trabalho com a supervisão musical, que é uma parte da produção, né, a parte de licenciamentos, que lida com toda a área da música dentro de uma produção. Eu acho que foi meio que chegou uma conclusão, né, final, assim, de toda uma história, para se unir o cinema, né, e a produção audiovisual, a música e a criação, e ter um olhar do todo, assim, né, de uma produção audiovisual. Eu fico extremamente. E essa que é a questão: o cinema sempre fez parte da minha vida. E ter eu conseguido unir essas duas coisas, nossa, é incrível.
E eu imagino que isso tenha te ajudado muito também, porque assistir independente, uma coisa que é difícil, é que não basta só você cantar e compor, né? Você tem que saber como se produzir, né? Como se lançar seu trabalho no mundo. Isso acabou te ajudando ver por esse outro ponto também, a música.
Com certeza, assim, eu acho muito importante, mesmo sabendo me produzir, se gravar e tal, eu acho muito importante você ter parceiros, sabe? Você ter outras percepções quando você vai fazer um disco, um single, alguma coisa. Chamar pessoas, né, para produzir o seu disco, ir para um estúdio. É legal fazer coisas sozinho e tal, e tem um desenvolvimento legal ali, mas eu considero muito importante você achar. Sair, né? Sair do seu próprio eu e fazer, porque música é colaborativa, sabe? Arte é colaborativa, você não consegue fazer tudo sozinho, entendeu? Então é legal ir para esse lado.
E nesse lado, como é que se deu a parceria com a Maran?
Cara, a Maran surgiu de amigos, né, um contato inicial, né, que eu descobri, eles me descobriram, enfim, foi através da galera do UK Talent, que é aquela uma banda de rock incrível, uma das melhores bandas de rock, se não a melhor do momento no Brasil, assim, eu considero. E a gente se aproximou, o Theo, que é da banda, a gente se conhece há bastante tempo. Ele é muito amigo dos meus irmãos mais velhos e tal. E a gente se reaproximou, assim, há uns 2 anos atrás, e continuou essa conversa. E eu mostrei para eles minhas músicas, né? Até que ele falou: cara, você conhece o pessoal da Maran e tal? Eu falei: cara, eu já tinha visto alguma coisa nas redes sociais. E aí a gente se aproximou do Rick e tal, e isso foi foi andando, caminhando, sabe, até esse ponto que eu tô feliz pra caramba de estar
Sim.
lançando e começando esse processo, sabe, com eles, da Maranhão.
Falando em parcerias também, você tem a participação do Frederico Pupo, né, no seu álbum, além da Ana Guida, que te ajudou na Alto Marambaia. Como foi o contato com esses dois no projeto?
Então, primeiro falando da Ana, minha esposa, né, que eu falei que ela fez a música, a letra. E ela me ajudou com as fotos também, enfim. Ela, cara, trabalhar com ela, ela é uma artista incrível também, e é incrível estar com ela, e é um prazer, tipo, né, ter a pessoa que está ao seu lado como uma parceira artística. É muito incrível. Me apaixono cada vez mais, assim. Tem uma música sobre ela, aliás, também, que se chama Ana no disco. E o Federico Pupi, ele surgiu através do Maian, que foi o lugar que eu gravei o meu disco aqui no Rio, se chama Montanha. E que o Maian é o dono desse estúdio e tal, e que a gente já se conhece há bastante tempo. E ele falou, ele já tinha essa ideia de não ser só um voz violão e uma percussão ali que eu gravei uma guitarra. Eu queria que tivesse alguma coisa, um arranjo de cordas. E aí ele falou: eu tenho um cara perfeito, maluco aqui, esse italiano é um gênio, e ele vai fazer, ele tem a mesma vibe que você, sabe? Ele tem, tipo, vocês parecem assim de vibe, e ele vai chegar já com a ideia perfeita já, tipo, você vai ver. E aí eu confiei total. Adoro o Maran, enfim, ele tem um super bom gosto. E aí realmente aconteceu assim, cara. Eu fui gravar, né, eu gravei a minha parte toda, e aí eu mandei para ele. E aí eu fui participar de uma produção que ia ficar 2 meses em Goiás, uma série que estavam gravando. E ia ficar 2 meses em Goiás, meio remoto, assim. Eu falei, cara, vai ser o momento perfeito para, tipo, esperar ele mandar, sabe? Deixar ele com tranquilidade fazer as coisas e tal, enquanto eu tô aqui e recebendo. Acabou que ele mandou as coisas, tipo, de cara eu já gostei, não mudou nada. Tipo, tudo que ele mandou não teve nenhuma edição lá, tirar o que, não, aquilo que ele fez, perfeito. E a último dia, cara, que foi uma coincidência também bizarra, assim. Último dia, fechando a mix com o Maiano Studio, minha irmã me ligou e falou: ah, não, a gente vai no. Vamos no teatro com o papai, com meu pai e tal. E vamos. Vai ter uma peça da Vera Holtz, que se chama Ficções. E aí, beleza. Saí do estúdio, onde eu estava mixando as cordas, o arranjo de cordas do Pupi, e é o final do meu disco. E fui pro teatro, e a peça da Vera Holtz. Quando eu chego lá, cara, no palco. Quem é que tá no palco? E sendo o protagonista completo da
E
peça,
isso.
ao lado da Vera Holtz, o Federico Pupi, com o cello e outros instrumentos. E assim, ele, tipo, é protagonista total. Assim, eu falei, quando eu vi, tipo, a galera aplaudindo em pé no final, eu fiquei a peça inteira, eu falei, pô, cara, é o Federico Pupi, com certeza. E tal. E quando acabou, aí ela apresentou Federico Pupi, porque a gente não tinha se conhecido ainda, entendeu? Pessoalmente. A gente só se falava por telefone e tal, ele morava em São Paulo. E
Caraca,
aí,
gente.
quando levantou assim, Federico Pupi, eu virei pro meu pai, pra minha esposa, pra minha irmã, assim, eu falei, então, Eu tinha falado que tinha um italiano que gravou comigo. Cara, esse cara gravou no meu disco. Ele, tipo, o um ídolo já.
Eles também não sabiam que era ele,
Não.
né? Eles sabiam que era um
Ninguém.
italiano, mas.
Ninguém sabia. E aí,
Interessante.
enfim, aí, hoje em dia, isso passou, não faz tanto tempo isso. E hoje em dia ele fez turnê agora na Europa com essa peça. Ele faz diversas outras peças, participa de filme. É um cara que teve um jump, assim, e que eu conheci ali, sabe, no telefone, ligando e tal.
Vocês se
Foi
encontraram
muito maneiro.
depois?
Cara, a gente ainda não se encontrou pessoalmente. Eu tô indo para São Paulo agora, nesse final de semana. Espero encontrar ele. A gente já falou várias vezes no telefone, ficou brother, mas só que não. Ainda dei um abraço. Falei, cara, obrigado pelo que você fez no disco, porque ficou muito foda. Assim. Então, tipo.
Muito bacana, cara. Então, sobre a Ana, eu ia falar. Isso que você falou, além de casados, vocês acabam tendo essa parceria na música também, no trabalho de vocês, né? Como é que funciona
Sim.
essa dinâmica? Um acaba apoiando o outro. Vocês apoiam o trabalho um do outro, vocês se ajudam? Como é que funciona isso?
A gente se ajuda total, e é muito bom ter uma referência de alguém que você considera tem um bom gosto, né, que tem um gosto parecido assim. Não necessariamente parecido, mas que seja um olhar crítico interessante que você
Sim.
confie, sabe? Ter essa pessoa dentro de casa, na maioria das vezes é bom, às vezes é também tem as suas questões. Ela também é formada em cinema, em comunicação, ênfase em cinema. Ela é arte terapeuta, ela pinta,
Legal.
ela desenha, ela faz, assim, ela é incrível, conta histórias, ela é atriz, ela. Isso, eu faço os vídeos para ela, ela me ajuda nos vídeos também, enfim, porque eu faço os meus próprios clipes, né? Eu
Sim.
filmo, edito e faço toda essa parte também. Então, assim, ter isso em casa, né, e essa troca com ela é, na maior parte das vezes, uma delícia. Às vezes tem os seus dias complicados também.
Sobre dois clipes que já estão lançados, né, que é o We Are Visitors e Alto Marambaia, já estão lançados e foram feitos por você. Como foi o processo de criação desses dois vídeos?
Cara, o We Are Visitors é uma. Eu acho que ele é muito referenciado pelas coisas que eu me interessei na vida, assim, sobre falar sobre o universo, assim, né? Falar sobre essas coisas da onde a gente veio, os interesses mais cósmicos e tal. E eu quis trazer para esse, tanto para a música quanto para o clipe. O Pupi, na verdade, o Federico Pupi, ajudou muito porque as cordas dele são meio rasgantes, assim, e tal. Mas falando do clipe, eu quis fazer ele usando minhas imagens, mas com efeitos de inteligência artificial, entendeu? Então, eu peguei as minhas imagens e algumas coisas que eu fiz, tenho feito e pensado, inspirado pelas músicas do disco e tal. Eu falei, cara, eu vou começar a transformar isso aqui numa pirada, né, nesses diversos aplicativos, assim, usei muitos aplicativos e coisas diferentes e programas de edição diferentes para tipo chegar numa ideia de tipo meio alienígena mesmo, tá ligado? Porque eu acho que acho esquisito a relação do ser humano com o planeta Terra, sabe? Eu acho é muito destrutiva e é muito diferente dos outros animais. Assim, né?
É uma
Então,
natureza da nossa espécie, né? Nesse caso, né? Que você está falando, né?
exatamente. É uma natureza da nossa espécie ser destruir a própria natureza onde a gente vive. E isso me sempre desde pequeno, assim, cara, eu pensando por que que, né, tem que ser dessa forma e por que que. E eu quis trazer isso para o vídeo. Acho que usando, né, nesse momento de inteligência artificial e tal. Eu não gerei nada, né? Não tem nada gerado por inteligência artificial, mas as imagens têm uma roupagem, né? Uma coisa meio
Sim,
filtro,
sim, sim.
né? Uns filtros assim e tal. E eu acho que conseguiu chegar nesse lugar, assim, eu fiquei bem feliz. Já Alto Marambaia, como eu disse, é muito pessoal, muito. Eu quis fazer a partir do ponto de falar, cara, vou fazer sobre uma coisa que seja muito dia a dia para mim, assim, que eu tenho uma relação com o mar, e com uma praia, com um mar específico aqui do Rio de Janeiro, que é a Prainha e o Vimari, que são dois, na verdade,
Muito
e uma
boa.
relação com o surf, assim, né, que é um esporte que meio que sempre fez parte da minha vida e tal.
Sim.
Eu falei, cara, eu vou fazer um dia eu indo pra praia, entendeu? Alguma coisa que seja dessa forma, assim. Acabou que o clipe não tem nada deu na água, só uma ceninha mínima, assim. E foi muito mais como mais etéreo, sabe? Sobre a relação com o lugar que eu vim, assim. Que é bem caiçara, sabe? Como eu falei, tem um ritmo diferente, tem uma coisa meio. É aquele meio litoral mesmo, né? É Rio de Janeiro, mas é um Rio de Janeiro diferente, assim.
E antes da gente finalizar a entrevista, eu sempre gostaria de uma pergunta um pouco mais reflexiva. No seu caso, considerando toda a sua trajetória, né, vida familiar, tudo isso, o que você estaria fazendo hoje se a arte não tivesse entrado na sua vida? Já pensou nisso?
Cara, eu era, antes da arte realmente tomar conta da minha vida, eu tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol. Tinha certeza, assim. Eu sou apaixonado por futebol também. Hoje em dia é uma coisa que eu não consegui, não consigo. Eu falo, não, cara, esse ano eu vou parar um pouco. Vou deixar um pouquinho de lado, entendeu? Essa questão, mas assim, eu estaria mentindo para mim e para você e para quem tá ouvindo se eu não falasse, se eu não citasse esse
Pô, mas
lugar, assim.
é um sonho comum, cara. Muito garoto querer ser.
Eu sou super comum, né? Mas é porque eu poderia falar, não, cara, eu seria, sei lá, alguma coisa mais cool, tá ligado? Alguma coisa um pouco mais, tipo,
Técnico de científica.
É, exatamente, tá ligado? Eu falei, não, cara, tipo, eu sou mais um brasileiro que gostaria de ter sido jogador de futebol.
Foi isso aí, cara. Nesse caso, para te finalizar mesmo, para quem conheceu você a partir de agora, né, também da nossa entrevista, né, queria agradecer novamente também. Por onde a gente consegue acompanhar seu trabalho? Redes sociais, plataformas?
Sim, procurem, então, isso é a questão do meu nome, né? Que eu tinha falado, que é algumas situações engraçadas, né? Porque Tainan é o primeiro dia de aula, principalmente quando a pessoa lê, né? Se a pessoa lê
Cara, você
descuidada.
serve de ajuda, cara. Você não é o primeiro que eu conheço.
Não, assim, eu conheci muito mais Tainãs mulheres do que Tainãs homens. Conheci bem mais, assim, tipo.
Pensando bem.
É engraçado. Teve só uma historinha rápida também. Quando eu fui com a banda para os Estados Unidos, quando eu fui para os Estados Unidos com eles, a gente foi num Starbucks da vida lá. Esses lugares que botam o nome no copo, né? Quando você faz o pedido, sabe?
Sei.
Aí eu falei, não, qual é o seu nome? Aí eu falei, China. Tipo, eu falei lá de um jeito que eu achava que ia ser compreendido. Cara, eu fui no. Realmente. A mulher escreveu assim, aí quando chamou, tava escrito de novo, China, tá ligado? Tipo, a mulher, China, China, please. Eu falei, eu acho que sou eu, cara, porque assim, eu já passei por tantas situações com o meu nome que eu acho que o China deve ser eu, tá
Mas eu
ligado? E
acho que,
era realmente
cara, eu botava o um nome fake. Rodrigo.
eu.
Não, alguma coisa assim.
Não, eu hoje em dia, cara, como eu, né, quase todas as vezes eu tô com a minha esposa, qual é o seu nome? Cara, Ana, é o nome da minha esposa, pode botar aí, enfim, porque.
Pior que tá aí, não, cara. Aqui no Brasil eu ia entender, né? O pessoal acaba entendendo, né? Não sei se lá fora eu ia entender se você pudesse ser normal, sabe?
A questão é que redes sociais e como me achar, né? Então, assim, o meu nome é Tainan, Tayna. Contigo, mas nas redes sociais não tem. E vocês conseguem me encontrar no meu Instagram, tá aí na Frota, no Spotify, Apple, Deezer. É só botar Tainan, que não vai ter o meu trabalho. E enfim, espero que curtam, espero que daqui a sexta-feira que lança. E espero que seja uma que toque vocês também, as pessoas que forem ouvir e que forem acompanhar os shows e os clipes e tal, né? Que a gente consiga ter algum tipo de conexão, porque eu tenho certeza que, mesmo sendo um trabalho muito pessoal, é um trabalho que de um lugar, né, de uma pessoa que tem ali a sua vida, que com certeza pode se conectar com outras pessoas, com
Isso aí.
pessoas que tiveram experiências parecidas. E, enfim. É
Isso,
isso.
expectativa fica grande. Muito obrigado, Tainan. Obrigado pela entrevista.
Pô, Luca, muito obrigado você, cara, e vamos em frente.
Vamos
Valeu.
nessa. Para aqui.